DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, começa esta edição de sexta-feira, dia 7 de agosto de 2020. De visita à Manica, Felipe News descreve como os ataques armados estão a afetar a vida das populações, particularmente dos estudantes.
Ataques dos homens armados da Junta Militar da RENAMO, aqui na Zona Centro, afetaram 9 escolas do distrito de Gondola, com 4.283 alunos afetados.
Viúvas de antigos efetivos da polícia do Kwanza Norte denunciam corte de pensão por parte do Estado angolano.
Os filhos, os cônjuges, ascendentes são protegidos pela Caixa Social. Todos têm direito à pensão.
Reviravolta na Costa do Marfim, Alassane Ouattara anuncia que é candidato presidencial a um terceiro mandato.
Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020.
Ainda neste jornal, pontuamos os resultados dos jogos da Liga Europa e projetamos o regresso da Liga dos Campeões Europeias de Futebol. Emissão é comigo, Brahma Darami. Bom dia. A partir da província central de Manica, o presidente de Moçambique reafirmou seu compromisso em trabalhar para garantir a paz definitiva no país. Quando se assinala um ano do acordo de paz definitiva, Felipe News sublinha o facto de ataques afetarem o crescimento económico do país, mas sobretudo a vida dos jovens estudantes das províncias mais atingidas. Bernardo Jaqueta acompanhou a visita de News em Chimoio.
Segundo Felipe News, as ações dos homens armados da Junta Militar da RENAMO na província de Manica têm afetado, de certa forma, a economia, para além de retardar o desenvolvimento socioeconômico do país.
Ataques dos homens armados da Junta Militar da RENAMO, aqui na Zona Centro, afetaram 9 escolas do distrito de Gondola, com 4.283 alunos afetados. E uma escola no distrito de Makati, 5 professores e 282 alunos ficaram afetados, como dizia. Em Sofala, afetados 567 alunos e 10 professores.
O acadêmico Alberto Nota recorda que Moçambique ainda não viveu uma paz efetiva por causa dos ataques nas vias públicas e comunidades, o que tem provocado deslocados internos no distrito de Gondola.
É preciso identificar a causa, porque se não tem a causa ou não consegue identificar a causa, nunca pode resolver o problema de uma maneira radical.
No distrito de Gondola, o número de deslocados tem estado a aumentar devido às incursões dos homens armados que semeiam terror naquela região. São cerca de 1.500 deslocados que fugiram das suas povoações, deixando tudo para trás. Etelvina Ambas, administradora do distrito de Gondola, condena com veemência os ataques da Junta Militar da RENAMO.
E é com a ajuda da nossa população que também o governo, junto às autoridades, vai conseguir trabalhar de modo a estancar essa criminalidade.
Os deslocados de Gondola disseram que os homens armados, para além de torturar a população, têm incendiado as casas. Em estado a comentar sobre os ataques em Gondola, o porta-voz da PRM Manica, Mateus Mindu, disse que as forças de defesa e segurança estão no terreno para neutralizar os bandidos e responsabilizá-los pelos seus atos.
É notória a presença das forças de defesa e segurança ao longo da Estrada Nacional número 1 e número 6, com vista a garantir com que haja livre circulação de pessoas e bens e garantindo a ordem de segurança pública em todos os locais suscetíveis de ataques de homens armados que têm vindo a aterrorizar aquele canto do país. E desta forma garantimos com que a segurança esteja mantida não só nessas duas vias, mas também no distrito de Gondola, no seu todo, que há apelido dado como palco de ataques militares.
De Chimoio para DW, Bernardo Jaquete.
Isto acontece no dia em que o Parlamento Moçambicano inicia uma sessão extraordinária de 3 dias para a ratificação do estado de emergência e o debate da proposta de lei de gestão e redução do risco de desastres naturais. Devido à propagação do vírus no país, Felipe News decretou na quarta-feira mais um estado de emergência para permitir que o país enfrente o impacto e a ameaça da Covid-19 após o primeiro, que durou entre 1 de abril e 29 de julho. O chefe de Estado moçambicano diz que o estado de emergência é a melhor opção no atual contexto caracterizado pela contínua propagação da Covid-19. E este é o tema em destaque no Facebook da DW África. Hoje perguntamos se o estado de emergência é a melhor opção para conter a propagação da Covid-19. O Aquilongo Kauguzi comenta que acredita que a Covid-19 veio para ficar, portanto, para conviver com a doença, não podemos relaxar as medidas de prevenção. Amise Abdallah diz que é difícil acreditar que a Covid-19 existe no nosso país, neste caso Moçambique, porque a contaminação propaga-se mais rápido possível. Assim, podemos decretar mais confinamentos por 2 ou 3 anos não vai mudar nada, porque o povo não acredita nos números imaginários das autoridades. Luís Pio, de Nampula, diz que acha que foi a melhor opção adotar nível 3 da COVID, do estado de emergência, porque, apesar de ser difícil de cumprir as medidas, mas vai ajudar a população no relaxamento social em Moçambique.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Serviço Nacional de Migração de Moçambique acusou a empresa Nage Investimentos, que opera no ramo de transportes terrestres de passageiros, de abrigar 49 imigrantes ilegais. De acordo com Felizardo Jamaca, porta-voz da Direção de Imigração da cidade de Maputo, o grupo, que saiu da África do Sul, foi encontrado nas instalações da Nage Investimentos pela equipa de fiscalização sem documentos. O grupo pretendia usar os autocarros da empresa para chegar a Malawi. Em comunicado distribuído em comunicação social, o governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, decidiu extinguir a comissão liquidatária do nosso banco. Em 11 de novembro de 2016, o Banco de Moçambique determinou a liquidação do nosso banco, anunciando na altura que não foi possível a recuperação da situação financeira e prudencial deficitária da instituição. Na Guiné-Bissau, em plena crise política e sanitária, o governo exonerou ontem todos os governadores das 8 regiões administrativas do país. Isto acontece uma semana depois de o PRS, que faz parte da coligação que governa o país atualmente, ter criado uma comissão de seguimento do acordo de incidência parlamentar que assinou com o MADEM G15 e o atual primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian. Várias correntes políticas no país avançam um alegado descontentamento do PRS com a distribuição das pastas governamentais 6 meses depois da formação do governo. Sem avançar mais detalhes sobre a remodelação do Executivo, o Conselho de Ministros avança apenas que os secretários regionais são encarregues de exercer interinamente as funções dos governadores regionais.
DW África, Deutsche Welle.
Em Angola, as viúvas e órfãos de antigos polícias efetivos colocados no comando policial na província de Kwanza do Norte dizem sentir-se abandonadas desde que os seus entes faleceram. Muitos deles morreram no exercício das suas funções, António Domingos.
Marinela Mateus, 30 anos, é mãe de 3 filhos e viúva de um ex-efetivo da Polícia Nacional, que em vida tinha sido afeto ao Comando Provincial do Kwanza Norte. Diz que desde o falecimento do seu esposo, há 12 anos, não recebe a pensão de sobrevivência das crianças e nem o subsídio dos 6 meses de viuvez.
Meu marido morreu em 2008. Até a data de hoje nunca recebemos nem os 6 meses, nem dinheiro dos nenéns.
Em Graça Antônio é outra viúva de um antigo polícia do Kwanza Norte, que lhe deixou 6 filhos menores. Em Graça, não consegue sustentar os filhos por ser desempregada, depende apenas das lavras para sobreviver.
O falecido morreu dia 3 de março de 2016. Então, me remeti os documentos até hoje. Nem o dinheiro de 6 meses nunca vi. E o falecido deixou uma conta de $1,375. Estavam me obrigando para vender a casa, mas eu disse, vai me vender a casa, onde é que eu vou viver com os filhos? A confiar que o dinheiro das viúvas vão sair, pelo menos vão dar o dinheiro de 6 meses. Até hoje, nunca tem solução.
Convidada a comentar a situação das viúvas, a jurista Cisca Jerônimo recorreu ao decreto presidencial número 63/14, de 13 de março, argumentando que o legislador angolano sempre se preocupou com os familiares que perdem os seus ente queridos.
Os filhos, os cônjuges, os ascendentes são protegidos pela Caixa Social. Todos têm direito à pensão.
A também advogada esclarece ainda que, para ter o direito à pensão, por falecimento de um ex-cônjuge que era funcionário do Ministério do Interior, deve-se cumprir certos requisitos passando pela sala de família do Tribunal da Comarca de Kazengo, na província angolana do Kwanza Norte.
O tribunal vai fazer a avaliação do salário do teu antequerido, vai indicar alguém como cabeça de casal, vai dar todos os documentos necessários para os familiares do antequerido receberem a sua pensão.
Entretanto, a DW África contactou a Direção dos Recursos Humanos do Comando Provincial do Kwanza Norte da Polícia Nacional, na pessoa do Diretor dos Recursos Humanos, o Inspetor-Chefe Bernardino Ferreira Pinto. Longe dos microfones da DW, admitiu a situação e lamentou. De acordo com Pinto, a resolução do problema não depende do Comando Provincial do Kwanza Norte. Um dendalatando para a DW, António Domingos.
Na Costa do Marfim, há 3 meses das eleições presidenciais, o Presidente da República voltou atrás na sua decisão de não concorrer a um terceiro mandato. Alassane Ouattara, de 78 anos, acaba de anunciar a sua candidatura às eleições presidenciais de outubro próximo.
Face a esse cas de force majeure e par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement.
Face a esta situação de força maior e por dever cívico, decidi responder favoravelmente ao apelo dos meus concidadãos, pedindo-me para ser candidato nas eleições presidenciais de 31 de outubro de 2020. Sou, portanto, um candidato às eleições presidenciais de 31 de outubro
de 2020.
Ouattara, no poder desde 2011, diz que reconsiderou a sua posição de não concorrer às presidenciais devido à morte do primeiro-ministro Amadou Gon Coulibaly, o seu apoiante próximo, e que era candidato designado pelo partido no poder.
Mas, como le dit l'adage, l'homme propose, Dieu dispose. Des récents événements tragiques.
Como diz o ditado, o homem propõe, Deus dispõe. Os recentes acontecimentos trágicos com a morte do primeiro-ministro Amadou Gon Coulibaly deixaram um vazio na equipa que eu tinha posto em prática para prosseguir e consolidar o programa de desenvolvimento económico e social para o qual o povo depositou a sua confiança em mim. Em março, Alassane Ouattara tinha reafirmado que não seria candidato e que daria oportunidade à nova geração de políticos do país. Na sua comunicação à Nação, na noite desta quinta-feira, por ocasião das celebrações do Dia da Independência Nacional, que se assinala esta sexta-feira, dia 7, o presidente da Costa do Marfim diz que tinha até planeado a sua vida fora da presidência, mas agora não pode deixar cair por terra todos os ganhos conseguidos desde 2011 à data presente.
60 ans, c'est l'âge de la sagesse.
60 anos é a era da sabedoria e da realização. Em 60 anos, o nosso país percorreu um longo caminho. Claro que, como em qualquer vida, tem havido altos e baixos, mas podemos orgulhar-nos de quão longe chegamos e confiar no futuro. Alassane Ouattara gaba-se de ter recuperado a Costa do Marfim, que foi atingida por uma década de crise nos anos 2000 e que, sob os seus 2 mandatos, conheceu um crescimento económico recorde saudado pela comunidade internacional. Diz que a Costa do Marfim tem uma das economias mais dinâmicas do mundo. De acordo com Ouattara, 4 milhões de costa-marfinenses foram retirados da pobreza entre 2011 e 2020. Na segunda-feira passada, tinha nomeado um novo governo e escolheu como primeiro-ministro Ahmed Bagayoko, que irá acumular com o cargo de ministro da Defesa, que detém desde 2017, mantendo nos cargos a maioria dos ministros da equipa anterior.
DW Notícias.
Na Guiné-Conakry, o partido no poder, RPG, nomeou Alpha Condé como seu candidato às eleições presidenciais de 18 de outubro próximo, após receber a luz verde do seu partido para concorrer a um terceiro mandato. Condé disse:
"Se vous voulez que j'accepte votre proposition,
se querem que eu aceite esta vossa proposta, têm que ter a certeza de que estão engajados em fazer o RPG o que era antes. Ou seja, um partido que não deixa ninguém de lado, especialmente aqueles analfabetos que não têm empregos porque são abandonados, principalmente mulheres e jovens."
A Constituição da Guiné-Conakry limita o mandato do presidente a 2, mas de acordo com o referendo realizado em março, que foi boicotado pela oposição, Condé viu a nova Constituição repor a estaca zero o número da sua presidência, abrindo caminho ao novo mandato de 5 anos. O julgamento de recurso de Vital Kamerhe, próximo do presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, e condenado a 20 anos de prisão pelo desvio de 43 milhões de euros, começa hoje em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo. Pelo menos 16 funcionários do porto de Beirute, no Líbano, e as autoridades aduaneiras foram detidos no quadro de investigação a explosões mortíferas e devastadoras de terça-feira num entreposto que armazenava nitrato de amónio, indicou hoje um procurador militar. Várias organizações e 40 empresas internacionais, incluindo Facebook e Google, lançaram a Semana Mundial da Máscara entre hoje, 7 e 14 de agosto, pretendendo sensibilizar a população mundial a utilizar máscaras de prevenção da Covid-19 em público. No plano desportivo, a Liga dos Campeões de Futebol é retomada quase 5 meses depois de ter sido suspensa devido à pandemia de Covid-19, com Juventus, Lyon, Manchester City e Real Madrid a lutarem por 2 vagas na inédita fase final em Lisboa. António Deus, fechou-se também ontem a Liga Europa de Futebol.
Estão encerrados os 8º de final da Liga Europa. Esta quinta-feira, apuraram-se as últimas 4 equipas. O Bayer Leverkusen e o Sevilha venceram ao final da tarde. Nos últimos 2 jogos, o Wolves venceu o Olympiacos por 1-0 e apurou-se com um agregado final de 2-1. Já o Basileia, que havia ganho em casa do Eintracht Frankfurt por 3-0, voltou a vencer, desta vez por 1-0, e também segue em frente na prova. Está então completo o emparelhamento para os quartos de final. No próximo dia 10, vão a jogo Inter Milão e Bayer Leverkusen e Manchester United com o Copenhaga. Dia 11 é a vez do Shakhtar Donetsk com o Basileia e o Sevilha vai medir forças com o Wolverhampton. Esta sexta-feira regressa à Liga dos Campeões, com 2 jogos dos oitavos de final da prova. A Juventus de Cristiano Ronaldo recebe o Lyon, com vantagem de 1-0 na eliminatória para os franceses. Já o Real Madrid visita o Manchester City, com vantagem de 2-1 para os Citizens de Pep Guardiola.
DW, espaço do ouvinte.
Hoje perguntamos se o estado de emergência é a melhor opção no atual contexto caracterizado pela contínua propagação da Covid-19, se defende o novo confinamento total. José Magagul diz que para mim o problema não é estado de emergência, para mim o problema é o presidente a violar a Constituição e o mesmo vendo o povo indiferente. Isso mostra o perigo que corremos, pois estaremos em breve num estado de ditadura, porque quando o presidente chuta a Constituição e o povo o aplaude, em breve ele fará o que quiser do povo e do estado do país. Para mim, isto teria mantido algumas restrições, mas usando a lei da calamidade pública e não trazendo um outro estado de emergência, pois isso fere a Constituição e é um claro abuso de poder em Moçambique. Recebemos vários comentários de Braimo Braizi, de Felipe K. Vaticano. Recebemos também comentários de Amise Abdalá, de Luís Pius, de Floresta Zerinda e Manecas Nhamposa. A todos os ouvintes, muito obrigado pela vossa colaboração. Podem acompanhar toda a atualidade em dw.com/português. A todos, bom dia e um bom fim de semana.